Euronet Plus.
Paulo Rangel, Francisco Assis juntam-se esta hora na edição da Renascença, no Casa Comum, para debater este grande tema da atualidade, o novo coronavírus. Diversas perspectivas temos vindo também ao longo das nossas edições, semana após semana, comentar. Bem-vindos, boa tarde a ambos. Vamos começar pela questão nacional. Paulo Rangel, o Governo implementou o decreto do estado de emergência, um conjunto de medidas que têm vindo a afinar e a conversar com os diversos parceiros. Vamos nos centrar em duas áreas, a área económica e a área sanitária. Começamos pela questão sanitária. Paulo Rangel tem sublinhado muitas vezes ao longo dos programas as suas dúvidas em relação à capacidade que tem sido colocada ao serviço do sistema de saúde. É uma questão que vem de trás, na sua opinião, e até em relação ao perfil da própria Ministra da Saúde. Neste momento em que estamos a falar, uma semana depois da nossa última conversa, acha que hoje em dia há mais meios nas mãos do pessoal de saúde para fazer face a esta emergência?
Bom, eu acho que há mais meios, mas sinceramente o meu olhar crítico, e o facto de ser crítico não significa que não seja solidário, continua a ser um olhar crítico sério e elevado, diria eu. Porque, repare, há aqui, do meu ponto de vista, duas questões que nos últimos dias, nos dias mais recentes, falharam, claramente. Uma é a questão dos testes, quer dizer, quer a Diretora-Geral de Saúde, quer o Secretário de Estado, quer a Ministra, quer o Primeiro-Ministro, dão constantemente informações contraditórias. E se até houve algum incremento na transparência dos dados, porque começaram a aparecer as idades, enfim, até aqui só apareciam as regiões, etc., na questão dos testes continua a maior opacidade. Portanto, quer dizer, as perguntas são feitas, eu vejo naquela conferência de imprensa diária, ou as perguntas que são feitas ao Primeiro-Ministro, e nós nunca percebemos se estão a falar de uma capacidade, quando se fala, por exemplo, em 30 mil, diária, ou se estão a falar de uma capacidade total. Uns falam que encomendaram 180 mil, 180 mil. Bom, há uma coisa que é evidente. Em Portugal há um déficit de testes. Isto não significa que nós tivéssemos, de alguma maneira, que testar toda a gente. Não é isso que está em discussão. Qualquer especialista dirá e tem dito que não é essa a solução. Mas, claramente, nós temos um déficit de testes. Temos desde o início, do meu ponto de vista. E, portanto, aqui, a incapacidade, até de transparência, porque até podia acontecer que dissessem, bom, olha, nós não nos precavemos, não tivemos tempo de nos precaver para esta circunstância, ou não estávamos atentos, mas a verdade é que a situação é rigorosamente esta. Mas nem sequer existe essa clareza. Isto é um aspecto. Um segundo aspecto, que eu acho que é muito preocupante, até porque tem uma linha comum, tem uma linha padrão com a Espanha, é a questão dos lares de terceira idade em particular, ou até o mesmo se aplicaria, por exemplo, aos cuidados continuados e outro tipo de valências, de instalações desta natureza. Ora, vamos cá ver. Há aqui um ponto que eu considero inadmissível. Eu, sinceramente, na altura, nem sequer quis falar, porque até estive para falar, porque, justamente para não criar mais alarme e ruído, mas as declarações da Ministra da Saúde a respeito da questão do primeiro lar, que foi o lar de Famalicão, são inaceitáveis.
Em que termos?
Não, porque inaceitáveis, porque quando ela diz, bom, tinham que ter um plano de contingência e o plano de contingência devia ter aquela organização em espelho, o que significa que tinham que ter o dobro dos funcionários que têm. Primeiro, como é que uma ministra que nem sequer foi capaz de contar os ventiladores no final de janeiro, foi há 10 dias que ela contou os ventiladores, vem dizer que os outros têm que estar organizados? O Ministério da Saúde, a partir do momento em que as coisas ocorrem em Wuhan, não faz ao menos um inventário dos ventiladores? Quer dizer, isto é só para dizer o seguinte, neste caso não é para acrescentar nenhum ruído nem nenhum alarme, é só para dizer, é preciso autoridade moral para exigir aos outros quando as próprias, uma estrutura que tem muito mais capacidade de resposta e de previsão, não fez sequer o seu trabalho de casa a tempo. Isto é um ponto. O segundo ponto é, repare, isto até vale também para a questão económica. Vê-se que as pessoas que estão a pensar nisto não têm nenhum conhecimento da realidade, mas alguém acha que é possível um qualquer lar, privado ou do Estado, ter o dobro dos funcionários para os escalar? Mas isto cabe na cabeça de alguém? Alguma pessoa que tenha bom senso e que esteja a gerir uma crise pode dizer uma coisa destas? Quer dizer, isto é de alguém que não tem qualquer conhecimento da realidade. Quando ocorreu aquele problema, justamente para não criar alarme, o que se devia ter feito era resolvê-lo, como acabou por se resolver. Quer dizer, que era encontrar... Porque só estão três pessoas, num lar em que estão 33 pessoas acamadas, não é? É evidente que elas estão em ruptura total. E, portanto, não há maneira de fazer frente a isto. E, portanto, a única frente é o Estado intervir e dar uma solução, como acabou de dar, com o Hospital Militar no Porto, etc. Acabou de dar esta questão, como agora se está a dar a Vila Real, etc. Só estou a dizer, este tipo de intervenções criam, sinceramente, um alarme e uma intranquilidade que não são aceitáveis. Portanto, é curioso que o Ministério da Saúde não quer que, nem a Direção-Geral, que as pessoas façam alarme e façam este tipo de críticas, por exemplo, que eu estou a fazer, mas depois não se coíbe de criticar operadores que estão no terreno numa situação de emergência que é preciso resolver. Isto não significa que ela até não dissesse, olha, seria bom que no plano de contingência tivessem previsto uma hipótese, mas nunca teriam forma de resolver aquilo, porque não podem ter o dobro dos funcionários. Nem há nenhum lar em Portugal que tenha, nem, muito menos os do Estado. Porque ali também houve uma coisa, porque é privado. Bom, aqui neste momento não há privado nem
público. Paulo Rangel, deixe-me ouvir Francisco Assis sobre esse ponto.
Sobre esse ponto, eu também ouvi essas declarações da Ministra e entendi que a Ministra estará sob uma grande pressão neste momento. E produziu uma afirmação que obviamente não deveria ter feito. Mas, enfim, no contexto em que a fez, deve estar sob uma pressão enorme, o que foi um descuido, e é nesses termos que a interpreto, porque é óbvio que o Governo não pode, de forma nenhuma, fazer considerações daquela natureza acerca dos lares, pelas razões que acabaram de ser enunciadas. Eu até entendo que a resposta, na sua globalidade, da parte do Governo e dos demais agentes políticos em Portugal, dentro das nossas limitações, tem sido uma resposta bem dada e que tem gerado uma confiança na sociedade portuguesa. Isso parece-me um aspecto muito positivo, que aliás alguns estudos de opinião parecem demonstrar isso, que os portugueses estão confiantes. Isso é muito importante, que neste momento haja confiança em relação a quem tem a responsabilidade de dirigir o país. E para isso tem contribuído o comportamento de todos os agentes políticos do Governo, dos principais partidos da oposição e em particular do PSD, do Presidente da República, dos autarcas, da generalidade da comunidade universitária e científica. Portanto, tem havido de facto aqui uma capacidade no nosso país que noutros não. Por exemplo, em Espanha a coisa é bastante diferente.
Mas partilha esta questão relacionada com os testes e com o equipamento de proteção individual, aqui levantada também pelo Paulo Rangel.
Eu penso que os testes é uma área que ainda há alguma confusão, que obviamente tem que ser esclarecida, e espero que seja esclarecida dentro nos próximos dias, porque é preciso percebermos claramente qual é a opção que foi feita, portanto aí admito que haja alguma confusão. Na questão dos equipamentos, tal como nos demais países têm, manifestamente há insuficiências, mas as informações que vamos recebendo é de que o Governo está empenhado em comprar rapidamente os equipamentos necessários para fazer face a uma situação que infelizmente ainda se vai agravar substancialmente mais do que aquilo que já é a realidade atual. Portanto, eu creio que tem havido uma preocupação de responder, uma preocupação de gerar um ambiente de grande consenso nacional, o que neste momento me parece muito positivo, e esse consenso na verdade existe. Estava a dizer há pouco em relação, por exemplo, à Espanha, onde há uma grande conflitualidade política entre o Governo Central e algumas autonomias, entre os vários partidos políticos. Aqui em Portugal isso não se tem feito sentir, isso me parece muito importante nesta fase aguda. Haverá um momento, naturalmente, quando isto estiver ultrapassado, haverá um momento em que teremos que fazer uma reflexão sobre o que correu bem, sobre o que correu mal, e eventualmente, se houver caso disso, de imputação de responsabilidades se alguém tiver falhado. Mas eu julgo que esse momento é um momento ulterior, o que não quer dizer que neste momento não se possa, evidentemente, fazer críticas e reparos e considerações, como o Paulo Rangel acabou de fazer, com toda a elevação, como ele próprio salientou. Agora, o que me parece o aspecto fundamental é este, tem havido esta preocupação de manter uma certa tranquilidade na sociedade portuguesa e, ao mesmo tempo, uma grande determinação na resposta a um problema que é gravíssimo. Vamos... e que ainda está rodeado de uma grande indeterminação e uma boa dose de incerteza.
Vamos à questão económica. Paulo Rangel, o Governo apresentou um conjunto de medidas e tenta, no fundo, responder a este, basicamente, paralisação da economia portuguesa com um pacote de apoios que está ainda em andamento. Qual é a sua, o seu balanço de tudo aquilo que o Governo preparou, se vai pelo menos no caminho certo, possa ou não ser suficiente?
Bom, eu queria só registrar o seguinte, que aliás está ligado também à questão económica, como vai já ver, que é, eu acho que quanto à questão, quer dizer o seguinte, esta minha crítica, em particular na questão dos lares, e de alguma falta de transparência nos testes, é apenas para melhorar a resposta. O que eu acho é esse o ponto, não é? E é preciso, e atenção, a liberdade de crítica não pode deixar de existir, porque senão não se conseguem reparar erros. Se nós não formos contundentes com determinado tipo de afirmações, nas próximas vezes que as pessoas falarem, elas não estão despertas. E este é um ponto. Mas eu estou de acordo com o Francisco Assis quanto à questão sanitária. Na questão económica, é que eu sinceramente sou bastante mais crítico das soluções que o Governo encontrou. E, portanto, aí sim, não é uma crítica apenas, digamos, no sentido de fazer melhorar, obviamente que também tem isso, mas é uma crítica que também é, digamos, tem um aspecto de censura. E que está ligado, mais uma vez, a esta questão. É, as pessoas que estão a tomar decisões, parece que às vezes não conhecem o terreno. E, na questão das ajudas, é evidente que Portugal tem uma capacidade limitada de ajuda, que a sua capacidade de expandir essa ajuda depende muito destas soluções europeias de que falaremos a seguir, mas já estamos completamente na lógica da burocracia habitual. Portanto, não faz sentido vir dizer que as linhas de crédito que vão funcionar se houver uma amostra de 2 meses em que houve uma perda de 40%, quer dizer, mas nós não temos 2 meses. Qualquer pessoa que conheça o tecido económico português, sabe que um pequeno café, um pequeno restaurante, perdeu, de um dia para o outro, toda a sua clientela. Até podiam as coisas estar a correr muito bem em janeiro e fevereiro. Em março, elas derraparam completamente. Não pode agora fazer uma amostragem de 2 meses para ter acesso a algum apoio. Depois, eu tenho dúvidas de que esta ideia de que condicionar todo o apoio à inexistência de qualquer despedimento que seja uma ideia que possa funcionar, porque em alguns casos o que ela vai levar é que em vez de perderem o emprego 10 pessoas, vão perder o emprego 20 ou 25. Porque, evidentemente, algumas empresas não terão condições de resistir a um tsunami, para usar a expressão do Primeiro-Ministro, desta natureza. E, portanto, o que é que eu acho? Eu acho que aqui, eu aliás até tenho informação direta, por exemplo, de empresas que já quiseram recorrer ao layoff e aqui a Segurança Social disse que não podem recorrer ao layoff, apesar de já estarem em casa os seus funcionários, porque ainda não têm os formulários. Quer dizer, isto não cabe na cabeça de ninguém. Se nós vamos entrar, eu conhecendo a Administração Pública Portuguesa, e em particular a Segurança Social, que até para uma simples reforma faz as pessoas esperar 1 ano e meio, se eles não têm uma capacidade de resposta imediata ou direta, nós vamos entrar aqui num problema muito sério. Não é por acaso que em vários países, por exemplo, na Grécia, por exemplo, na Dinamarca, por exemplo, enfim, nos Estados Unidos, a ideia é fazer chegar o dinheiro rapidamente às pessoas. E, portanto, por exemplo, eles deram subsídio às pessoas em vez de dar às empresas. Portanto, quer dizer...
E essa seria uma boa opção?
Não estou a dizer que seria uma boa opção, só que estou a dizer o seguinte, a ideia da linha de crédito sujeita a um conjunto de burocracias extremamente apuradas não funciona. Era melhor, por exemplo, um alívio fiscal, com algumas condições, que também está aí, mas quer dizer, era preferível. Portanto, o que eu acho é, há aqui duas coisas negativas. Uma é, a questão da linha de crédito vai atirar para a frente uma dívida, e portanto tem esse ponto, mas enfim, aí admito que não haja condições para muito mais do que isso nesta fase, mas as condições burocráticas que foram postas são condições que sinceramente estão fora do quadro da realidade, quer dizer, é de quem não conhece como funcionam as empresas, e em particular as micro e pequenas empresas, ou até aquelas médias empresas industriais. Aliás, não há aqui noção que se algumas destas encerrarem 2, 3 meses, estou-me a referir em particular às médias industriais, elas depois já não voltam a abrir, por mais linhas de crédito que haja. Portanto, é preciso compreender bem qual é o tecido económico. Eu aí até admito que o Ministro da Economia, porque ele, enfim, era um advogado muito experimentado com ligações, efetivamente, ao terreno económico, que tenha um conhecimento disso. Mas as medidas que foram propostas são, aliás, complexas. Repare, quando Mário Centeno e o ministro Cisa Vieira vieram apresentar este pacote, a primeira vez que o apresentaram, até para mim, que sou, julgo eu, uma pessoa, apesar de tudo, versada nestas questões, tive dificuldade em perceber o que é que eles queriam dizer com aquilo. Portanto,
vamos ouvir eu Francisco
acho que há aqui
Assis.
Uma grande... Sinceramente, acho que a intenção é boa, mas a fórmula é má.
Francisco Assis.
Eu acho que estas medidas precisam de ser claramente afinadas. Eu concordo com a preocupação que acabou de ser enunciada pelo Paulo Rangel, porque nos últimos dias alguns pequenos e médios empresários já me telefonaram, pessoas que eu conheço, e que me telefonaram precisamente para chamar a atenção para este mesmo problema que agora aqui foi enunciado. Há um excesso de burocracia, há uma perspectiva de que isto se pode projetar pelo menos por dois, três meses, e isso neste momento pode significar a diferença entre uma empresa sobreviver ou uma empresa ter que fechar as portas. As pessoas estão absolutamente desesperadas neste momento, começam a encarar mesmo a possibilidade de terem que encerrar empresas que correspondem, na maior parte dos casos, a projetos de uma vida inteira. Estão muito empenhadas em evitar que assim aconteça, estão dispostas a fazer enormes sacrifícios para que assim não aconteça, mas precisam, de facto, ter uma resposta mais imediata da parte do Estado. E por isso eu creio que estas medidas que foram apresentadas na semana passada, agora no seu processo de aplicação, têm que ser objeto de alguma melhoria. Estou convencido que da parte do Governo haverá total abertura para que isso sim aconteça. O Ministro da Economia conhece o que se passa, é um homem experimentado, por isso certamente que tem noção, tal como nós estamos agora aqui a ter, tem noção deste mesmo problema, e da parte do Governo haverá com certeza a sensatez, não tenho dúvida nenhuma sobre isso, aliás, de introduzir agora as modificações que sejam necessárias, porque isto carece de ser tratado com mais pragmatismo. Na verdade, estamos perante uma situação de emergência absoluta, as pessoas estão desesperadas e é absolutamente fundamental criar condições para que elas percebam no imediato que têm condições objetivas para levar a bom porto o seu objetivo, que é o de salvar as empresas. O que é muito importante, a questão que estava a colocar há pouco, se o dinheiro deve ser enviado diretamente para as pessoas ou para as empresas. Eu acho que nesta fase a questão fundamental tem que ser as empresas, porque nós podemos, por exemplo, dar uma proposta, como já tenho lido, a proposta de um rendimento incondicional, até em termos experimentais, por uns meses para toda a gente. Essa proposta tem alguns perigos, porque nós podemos ter, dentro de pouco tempo, uma crise de oferta. Se as nossas empresas começarem a encerrar por qualquer motivo, ou porque as cadeias de produção internacionais começam a falhar, ou porque elas próprias não têm capacidade, não resistem, não têm apoios, nós podemos ter uma crise séria de oferta. Ora, se tivermos uma crise de oferta, não adianta muito estar a dar dinheiro diretamente às pessoas. Isso, pelo contrário, até pode criar alguma pressão inflacionista e promover movimentos especulativos. Não é? Portanto, o que temos neste momento que fazer é orientar todo o nosso esforço enquanto Estado para salvar as empresas, as pequenas, as médias empresas, que são empresas que são aquelas que vão enfrentar maiores dificuldades. E julgo que dessa perspectiva, evidentemente que agora há aqui uma definição de uma política que vai nesse sentido, isso é indiscutível, a preocupação do Governo foi essa, foi enunciada, foi apresentada, mas agora tem que ser claramente afinada, e é essa a expectativa que tenho de que isso possa suceder, tendo consciência de uma coisa, nós vamos aqui falar das questões europeias, de que nós em termos estritamente nacionais temos sérias dificuldades, porque temos as limitações que decorrem da nossa situação económica ou financeira, que é conhecida.
Vamos à resposta económica europeia. Paulo Rangel, a suspensão dos limites do Pacto de Estabilidade e Crescimento cruzam-se com as questões do BCE. Vamos começar pela questão dos limites, e há quem coloque a questão olhando para o retrovisor, ou seja, em momentos de crise, a indicação é de que os Estados respondam com verbas para as suas sociedades, para as suas comunidades, o problema pode vir depois e com um impacto sobretudo na dívida. Isso estará acautelado?
Eu penso que neste momento não está acautelado, ou está só muito parcialmente acautelado. E, portanto, há aqui efetivamente que ter isso em atenção. Vamos cá ver. O levantamento dos limites do déficit era, do meu ponto de vista, era uma questão puramente, digamos, quase que formal, porque se não o fizesse, enfim, os países entrariam em cumprimento, mas não deixariam de entrar. Não há nenhum Estado, olhe para a Itália, olhe para a Espanha, mas enfim, para todos os outros, para a França, se vir os pacotes que não estão no contexto da União Europeia, mas do Reino Unido, estamos a falar da mesma coisa, as pessoas têm que resolver a questão neste momento, evitar o máximo de mortes tentar evitar ao máximo de sequelas, porque também há sequelas que ficam desta doença, tentar reanimar a economia, ou pelo menos evitar que ela tenha um choque brutal. Portanto, sinceramente, deste ponto de vista, a União Europeia só podia fazer isto, não podia fazer mais nada, porque o que iria acontecer é que toda a gente iria estar em incumprimento e, portanto, isto no fundo foi uma medida preventiva que eu acho que foi muito positiva, porque ela dá um bom sinal aos mercados e um bom sinal aos Estados Nacionais, dá-lhes outra capacidade de atuação e, portanto, acho que foi positiva. Há uma outra medida bastante positiva, embora já seja uma emenda de um erro, que foi a do BCE, pronto, porque está ligada a esta, porque, repare, há uma diferença, apesar de tudo, olhando para o retrovisor, há uma diferença muito grande entre a situação de 2008-2009, e depois de 2010-2011, e a situação atual. É que, na altura, o BCE não tinha nenhum instrumento de atuação. Foi Draghi que criou este instrumento. E, portanto, neste momento, nós já sabemos que os Estados irão violar o déficit de 3% em muitos casos, não é? Esperamos que naqueles casos em que estão muito encostados aos 3%, irão violar, mas que isso, provavelmente, sobre os ratings dos Estados, terá um efeito atenuado, porque o BCE tem um programa de 750 mil milhões de euros para comprar, no fundo, dívida e, portanto, esta será, aparentemente, uma forma de, digamos, amortecer e limitar isto. Mas, do meu ponto de vista, isto não é suficiente, porque, justamente, para já, e mesmo a reunião do Eurogrupo de ontem, sinceramente, não é animadora. Fica a ideia de que cada Estado terá depois de resolver o seu problema de dívida. Ora, Estados como a Grécia, como Portugal, como a Itália, enfim, mas outros mais, não são apenas estes, há vários outros que não estão numa situação tão difícil, mas estão numa situação difícil, têm dívidas públicas enormes. No caso até português, soma-se à dívida pública à dívida externa, que é talvez ainda pior, e, portanto, tendo em conta isto, é evidente que só com esquema mais, eu diria, assumido ou mais encapotado de mutualização da dívida, isto é, da dívida que é feita para resolver os problemas de saúde e para animar a economia ser assumida pela União Europeia enquanto tal e não por Estado a Estado, só isso, julgo eu, já tínhamos dito aqui a semana passada, Francisco Assis e eu, só isso dará um sinal que nos poderá tranquilizar a todos.
Já volto a si, muito rapidamente. Francisco Assis, Mário Centeno, quando foi a Belém, disse que a resposta europeia iria ser solidária e não iria ter limites. Ora, ontem, no Eurogrupo, o que sai do Eurogrupo não é muito animador.
Não, o que sai do Eurogrupo até é bastante inconclusivo e tudo parece ter ficado adiado para a reunião agora dos chefes de governo, a quem verdadeiramente compete, de facto, a decisão final. Mas há dois, uma nota negativa, que é o facto de, aparentemente, a questão dos eurobonds ter sido afastada nesta fase, por oposição de alguns países do centro e do norte da Europa, da Alemanha, da Holanda e de alguns países do norte da Europa que se terão manifestado contrários à emissão de eurobonds. E, de facto, isso, o caminho, que me parece também, estou de acordo com o Paulo Rangel, o caminho que é necessário seguir nesta fase é o da mutualização de uma parte da dívida àquela que venha a ser contraída precisamente para fazer face às necessidades resultantes desta imprevista crise sanitária com tão funestas consequências no plano económico. Não é? Portanto, aparentemente, em relação à questão que me parece ser a mais importante, aquela que verdadeiramente pode ajudar os Estados que não têm grande capacidade neste momento do ponto de vista orçamental para acudirem às suas necessidades, esse instrumento aparentemente não foi, ontem não só não houve consenso, como até ficou um bocadinho a ideia de que haveria Estados que se opunham veementemente a ele. E há, aliás, uma entrevista este fim de semana do governador do Banco Central alemão, que é uma entrevista a um jornal alemão, que é uma entrevista bastante crítica em relação a essa possibilidade de emissão de eurobonds. Portanto, há aqui uma nova discussão que se vai fazer em termos europeus, em que, à partida, o horizonte que se nos depara não é o mais agradável. Depois, nas outras questões, é evidente que o BCE hoje tem uma capacidade de resposta que não tinha e usou e fez bem e corrigiu aquela pequena gafe da Presidente há uns 10 dias atrás, e isso contribui fortemente para que não haja uma ação especulativa dos mercados financeiros em relação às dívidas soberanas dos países mais frágeis, como é o caso de Portugal. Portanto, esse aspecto é positivo. A decisão de possibilitar aos Estados o incumprimento das regras em matéria de dívida e de déficit orçamental, vale o que vale, mas no caso português vale pouco, porque a questão é que nós não temos condições para expandir muito o nosso déficit orçamental, porque temos uma dívida pública muito elevada, que é o caso também da Itália e da Espanha. Isto é, os países mais afetados que vão ter mais necessidade de utilização de recursos financeiros nos próximos tempos, são países que têm uma elasticidade orçamental mínima. Aliás, o governador do Banco Central Alemão dizia um pouco isso, dizia, não, nós, os alemães, nós baixamos substancialmente a dívida nos últimos anos, aproveitamos a situação, baixamos o peso da dívida no PIB e, portanto, estamos em condições agora, até se for necessário, de fazer as despesas que tínhamos que fazer para acolher estes problemas. Mas essa não é a realidade nem da Itália, nem da Espanha, nem da França, nem de Portugal e nem tampouco da França.
Eu já volto assim, Francisco Assis. Paulo Rangel, até por razões de agenda, vamos só fechar com o Paulo Rangel a sua intervenção, porque gostava de ouvir, Paulo Rangel, em relação ao BCE, na semana passada, ambos muito críticos em relação a uma certa inação de Lagarde, face, por exemplo, àquilo que poderia estar a fazer Draghi naquele mesmo lugar. A verdade é que depois o BCE apresentou um programa de ativos, compra de ativos do setor público e privado, no valor de 750 mil milhões de euros. É suficiente? É corrigir o tiro por parte do BCE?
Não, claramente é corrigir o tiro. Se é suficiente ou se não é suficiente...
Não sabemos.
Teremos que ver, mas quer dizer, eu julgo que aí já ficou dado um sinal de que ainda pode ser mais que isto, se for necessário, e portanto esse tiro foi corrigido. Deixe-me só fazer aqui um ponto que está ligado no fundo a isto, mas está ligado a toda a questão económica. Eu acho que aqui é preciso ver o seguinte: a União Europeia vai ter que fazer uma escolha. Portanto, se a Alemanha e a Holanda, etc., persistirem, a Áustria e a Finlândia, neste tipo de atuação, eu penso que isto vai levar a uma verdadeira... Eu penso que está em risco a própria União Europeia. E acho que está em risco justamente porque, repare, mesmo do ponto de vista sanitário, a Itália esteve sozinha até agora. Só agora é que a Alemanha começa a dar algum apoio à Itália e já deu alguma à França.
Estas divisões põem em causa a União Europeia, é aquilo que
não,
diz.
Claro que põem, porque, repare, mas que interesse... Vamos cá ver. Que interesse é que um país tem estar na União Europeia se, quando tem um problema gravíssimo, a União Europeia lhe fecha completamente as portas? Quer dizer, eu sou um federalista, estou a falar à vontade, mas quer dizer, ou a União Europeia tem uma visão de integração, e eu penso que nós devemos jogar agora esta cartada, portanto, aqueles que somos pró-europeus, porque realmente, se não, se a União Europeia é, para quando há um problema, toda a gente fugir do problema, países como a Holanda e como a Alemanha, que têm um superávit comercial brutal, ou tinham, justamente porque estavam inseridos na União Europeia, não querem ser solidários, pronto, então se não querem, mais vale cada um correr por si. Quer dizer, sinceramente, eu acho que esta questão tem que ser posta, porque as opiniões públicas nacionais não vão aceitar, desta vez, aquilo que já aconteceu no passado. Isso, portanto, o Norte da Europa tem que pensar, se quer ter um bom mercado e uma moeda que favorece imenso na competição internacional e que pode favorecer muito até no rearranque, quando, enfim, esta crise tiver passado a sua fase mais difícil e tivermos que recomeçar tudo de novo, nesse reset. E, portanto, para mim é fundamental que se compreenda isto. Ou a União Europeia tem uma abordagem diferente, que eu não estou a dizer que seja uma abordagem irresponsável, atenção, com certeza que não será tudo aquilo que alguns países do Sul queriam, não é isso que está em discussão. Mas ou há realmente um avanço, ou se não houver um avanço, eu acho que todos aqueles que têm uma postura anti-europeia irão atuar de uma forma fortíssima, e isto vai significar que mesmo aqueles que são pró-europeus como eu não podem deixar de dar razão em alguma medida.
Paulo Rangel,
portanto, vamos estar numa situação muito complicada, especialmente em Itália e porventura até na Grécia. Os sinais, eu tenho estado em muito contacto com colegas, vários do Parlamento Europeu e até de várias sensibilidades políticas, e eu julgo que eles que compreendem isto, enfim, que nos transmitem um pouco esta ideia, com a qual, aliás, quer dizer que estou... isso ter aqui, este é um momento decisivo para dar um passo em frente ou, eventualmente, dar um passo atrás.
Obrigado, Paulo Rangel, que pode seguir para a sua videoconferência. Vamos avançar, Francisco Assis, sobre a sua nota, o seu remate muito breve. Também considera que este é um momento decisivo para a própria existência da União Europeia?
Sim, isso parece-me que é um dado absolutamente evidente neste momento, e em toda a Europa esse tema está em cima da mesa e todos os grandes editorialistas colocam a questão exatamente nesses termos. Não? E o tema de discussão fundamental é este: a Europa, neste momento, ou reforça o seu grau de integração ou corre um sério risco de dissolução. Há momentos em que as coisas não podem ficar na mesma. A Europa vai ter que evoluir ou num sentido ou noutro. Ou reforça a sua integração e dá uma resposta cabal, solidária, mutualizando uma parte da dívida, acorrendo às necessidades de países que vão ser mais afetados por esta crise, e então isso significa um avanço, e os povos terão razões para confiar mais no projeto europeu e para aderir mais ao projeto europeu. Se a Europa não fizer isso, se egoísmos nacionais tacanhos e imediatistas prevalecerem, como aparentemente estão a prevalecer, eu não estou muito otimista em relação a isto, infelizmente, como aparentemente estão a prevalecer, então é natural que a Europa inicie um processo que a prazo levará à sua dissolução, pelo menos tal como nós a entendemos presentemente. Eu imagino, de facto, que seja hoje a reação dos italianos em relação ao que foi a falta de solidariedade europeia, de alguns Estados em particular, pelo menos numa primeira fase, quando se recusaram sequer a vender alguns produtos médicos fundamentais para a Itália. Houve dois países que tiveram esse comportamento inadmissível, a Alemanha e a França, depois de tê-lo corrigido, até por pressão da União Europeia, mas a verdade é que há certamente um grande ressentimento italiano em relação à forma como os europeus, os principais países europeus os trataram. Isso só pode agora ser colmatado se houver uma resposta firme da Europa neste momento.
Bem.
Mas confesso que não estou muito otimista em relação a isso, mas oxalá as coisas evoluam num outro sentido, porque também tenho a plena convicção de que a dissolução da Europa seria um enorme desastre.
Obrigado, Francisco Assis. Obrigado, Paulo Rangel. Reencontramos-nos na próxima semana. Obrigado.
Muito obrigado.
Euronet Plus.
Milano.
Tallinn.
Bruxelas.
Sofia.
Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.